DW. Jornal da Noite.
Bem-vindos à emissão de quinta-feira, 18 de julho de 2019. Boa noite, meu nome é Cristina Cripal e estes são os temas da nossa emissão. O Sistema Nacional de Saúde na Guiné-Bissau está doente, constatam especialistas.
O desfuncionamento do nosso sistema de saúde começa desde logo com a insignificante dotação orçamental, passando pela insuficiência dos recursos humanos em termos qualitativos e quantitativos, pela degradante situação das infraestruturas e dos equipamentos devido à falta de manutenção adequada.
Na sequência de um escândalo da publicação de dados equivocados, analistas moçambicanos exigem a reforma dos órgãos eleitorais do país.
A CNE é um órgão independente e imparcial, mas que, entretanto, acha-se neste momento partidarizado. Imaginemos o que seria de nós se tivéssemos como país uma CNE profissional.
E ainda as dívidas por pagar do ex-craque de futebol angolano Aqua. O Sistema Nacional de Saúde na Guiné-Bissau está doente. É pelo menos o que indica um relatório com o título Direito à Saúde, hoje publicado por uma organização não estatal no país. Segundo o documento, o mau estado do sistema de saúde ajuda a explicar o facto do país registar uma das mais elevadas taxas de mortalidade, aliás, materna e neonatal da sub-região. Braima Darame com informação completa.
O documento produzido em 2018 e apresentado nesta quinta-feira pela Liga Guinense dos Direitos Humanos relata desfuncionamento do sistema de saúde que contribui decisivamente para o agravar dos problemas de acesso e a qualidade do serviço de saúde prestado aos guineenses, disse o presidente da Liga, Augusto Mário da Silva.
O desfuncionamento do nosso sistema de saúde começa desde logo com a insignificante dotação orçamental, passando pela insuficiência dos recursos humanos em termos qualitativos e quantitativos, pela degradante situação das infraestruturas e dos equipamentos devido à falta de manutenção adequada, venda no mercado farmacêutico nacional de medicamentos de origem duvidosa.
Os profissionais de saúde são acusados de fazer o mínimo possível para salvar a vida, de enraizar a cultura do improviso e de abdicar da cultura de excelência. Isto acresce a uma cultura institucional pouco colaborativa, em que os médicos se sabotam ou trabalham uns contra os outros, segundo a Liga Guinense dos Direitos Humanos. O relatório refere ainda a um baixo nível de fiscalização, fraca capacidade de gestão nos hospitais e uma falta de transparência nos centros de saúde, e sublinha a corrupção no processo de atribuição de junta médica, em que os doentes ficam na Guiné-Bissau e os candidatos à imigração são contemplados. Ainda de acordo com o diagnóstico apresentado pela Liga Guinense dos Direitos Humanos, o sistema de saúde guineense não tem mínimas condições de resposta às catástrofes naturais e epidemias. Na longa lista de problemas estão também a deficiente cobertura dos serviços de cuidados primários de saúde, insuficiência ou quase ausência de meios de diagnósticos e outros equipamentos médicos indispensáveis, diz o relatório apresentado por Augusto Mário da Silva.
A tudo isso se associa o desfuncionamento da inspeção sanitária, excessiva dependência de apoios do exterior para o funcionamento de rotina, implantação anárquica de postos inadequados de tratamento médico, aquisição e introdução de medicamentos no mercado sem qualquer mecanismo rigoroso de controle de qualidade. Enfim, o Sistema Nacional de Saúde guineense está doente.
Na Guiné-Bissau, segundo o relatório, o cidadão comum é obrigado a comprar até as luvas que o médico usa para ser assistido no hospital público. E no interior do país, onde vivem guineenses mais pobres, a situação é ainda pior.
Custear diretamente do seu bolso a aquisição de materiais básicos de tratamento médico, nomeadamente sondas, agulhas, catéteres, máscaras de proteção facial, soros fisiológicos, água oxigenada, lâminas de cirurgia, luvas e até fios de sutura.
Em resposta, à nova ministra da Saúde, Magna Nelo Rubalo Silva, avisa que a Guiné-Bissau está ainda longe de grandes progressos no setor da saúde.
O nível dos nossos cuidados de saúde está muito aquém daquilo que é desejável, daquilo que é recomendável. Nós vamos precisar de bastante tempo para atingirmos o nível de qualidade de serviços que respeitem a dignidade de cada guineense.
Magda Rubalo espera que seja possível aumentar o nível técnico, tanto em termos de diagnóstico como tratamento no país, dentro de 4 anos, e desta forma reduzir a ida de doentes para o estrangeiro. A ministra pretende continuar a cooperação, alargar o leque de parceiros, tanto nacionais como estrangeiros, mas melhorar a capacidade de absorção de ajudas, melhorar a imagem do país e ainda prestar contas aos parceiros. Brahim Adarami, DW, a voz da Alemanha.
Obrigada, Brahim Adarami. Como é que será a situação nos outros países africanos de língua portuguesa? Foi o que perguntámos hoje aos nossos ouvintes e comigo está Maria João Pinto, que esteve atenta à entrada das mensagens. Olá, Maria João. O que é que dizem os ouvintes e utentes?
Olá, Cristina. Olá a todos os ouvintes. Começo por um seguidor de Angola que nos diz que a situação vai de mal a pior. Poucos médicos, poucos enfermeiros, poucos técnicos das áreas de diagnóstico, falta de medicamentos e material gastável e afins. Como cidadãos e contribuintes, temos que exigir prestação de serviços com eficaz e eficiente qualidade. Recebemos também muitos comentários de guineenses insatisfeitos com o Sistema Nacional de Saúde. Amadou Camará, por exemplo, escreve: o sistema do meu país é o pior a nível mundial. Os pacientes são mal atendidos pelos funcionários. Os nossos governantes nunca se importam com a saúde pública. Na capital só existe um hospital público e os do interior só existem no papel. A maioria da população foge para o país vizinho, Senegal.
Muito obrigada, Maria João. E os nossos ouvintes ainda vão a tempo de participar em direto na nossa emissão. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Organização Mundial de Saúde avisou nesta quinta-feira Angola para dar resposta a eventuais casos de ébola nas zonas fronteiriças vindos da República Democrática do Congo. A ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutukuta, garantiu que o país está preparado para travar uma eventual propagação da febre hemorrágica. Na quarta-feira, a OMS declarou o estado de emergência internacional no país vizinho. Na sequência, os Centros de Controlo de Doenças, CDC, da África, ativaram hoje o Corpo Africano de Voluntários da Saúde para ajudar a controlar a epidemia. Os CDC são uma instituição técnica da União Africana que visa reforçar a capacidade dos Estados-membros de responder rapidamente à ameaça de surtos. O Tribunal Penal Internacional confirmou hoje que o criminoso de guerra da República Democrática do Congo, Thomas Lubanga, deverá pagar 9 milhões de euros em indemnizações a programas sociais dirigidos a crianças soldado. Lubanga, que tinha recorrido da sentença de 2017, está detido no Congo, onde cumpre 14 anos de prisão por ter recrutado crianças, algumas com apenas 11 anos, para soldados ou guarda-costas. O Tribunal Supremo da Tanzânia rejeitou hoje a contestação da pena de morte, que permanece assim em vigor. Ativistas dos direitos humanos tinham apresentado queixa, argumentando que a pena máxima é inconstitucional, uma vez que viola o direito à vida. A maioria dos países africanos ainda tem a pena de morte. A Assembleia da República de Moçambique aprovou hoje a proibição de casamentos com menores de 18 anos. Um adulto que case com o menor poderá incorrer uma pena de prisão até aos 12 anos. Angola vai pagar uma taxa de 3,5% pelo empréstimo de mais de 1 milhão de milhões de euros disponibilizados pelo Banco Mundial, informou hoje o ministro das Finanças angolano, Archer Mangueira. O empréstimo destina-se ao financiamento de 3 projetos de governo angolano, de apoio orçamental, de apoio à proteção social e para abastecimento de água.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o partido governamental Frelimo, o presidente da República Filipe Nyusi e os órgãos eleitorais mantêm o silêncio sobre polémicos dados do censo eleitoral que contrariam os números do Instituto Nacional de Estatística. A oposição acusa os órgãos públicos de terem empolado dados para beneficiar a Frelimo. Analistas ouvidos pela DW África avançam que é difícil fazer pronunciamentos neste momento. Os pormenores desde Maputo com Romeu da Silva.
Os órgãos eleitorais, a Frelimo, o Partido no Poder e o Presidente da República, Filipe Nyusi, ainda não se pronunciaram sobre as disparidades dos dados do Censo Eleitoral e do Instituto Nacional de Estatística. Analistas e alguns membros da sociedade civil referem que o momento político delicado que antecede as eleições dificulta a quebra do silêncio por todas as partes. Jorge Martini, da organização não-governamental Fórum de Monitoria e Orçamento, entende que as declarações do Presidente da República, Filipe Nyusi, podem ser mal interpretadas na qualidade de chefe de Estado. A única afirmação que o presidente Nyusi deve tecer neste momento, diz Martini, é garantir que as instituições envolvidas tenham a isenção necessária.
Como ele começou com uma pré-campanha, é uma posição muito difícil ele poder ter uma opinião que não seja questionável devido às últimas posições que o presidente foi tomando ou atividades que são bastante conectadas com uma atividade da política.
Jorge Martini diz que a Frelimo e o MDM, Movimento Democrático de Moçambique, que estão representados na Comissão Nacional de Eleições e mesmo o próprio órgão eleitoral, já deviam ter se pronunciado sobre o caso.
Também pela característica do CNE, que é uma organização de termos de política, com grandes interesses políticos. Então, o processo de decisão do CNE sempre leva muito tempo. Penso que isso é que deve estar neste momento em discussão. O que nós sabemos neste momento é que, em termos oficiais, nem os partidos dentro do que se estão representados no CNE. Só a Renamo é que vem protestar.
Entretanto, citado pelo jornal Mediafax, o porta-voz do secretariado técnico da Administração Eleitoral, Cláudio Langa, remeteu quaisquer novos pronunciamentos à Comissão Nacional de Eleições, a quem, segundo o responsável, cabe fazer a reapreciação dos resultados ou dados. Ora, o jurista e jornalista Ercínio de Salema diz ter confiança na Comissão Nacional de Eleições e acredita que a qualquer momento esta deverá pronunciar-se sobre a polémica.
O que é certo é que, se se confirmar que há um equívoco nos dados, acho que a CNE até deve celebrar o facto de o INE ter feito esse esclarecimento antes das eleições. Imagina se isso tivesse vindo a terreiro depois da votação. Seria naturalmente fonte para conflitos eleitorais que ninguém quer no nosso país.
O jurista diz que, para lá do silêncio da Comissão Nacional de Eleições, é chegado o momento de o órgão profissionalizar-se.
Em obediência àquilo que é o próprio postulado constitucional, de que a CNE é um órgão independente e imparcial, mas que, entretanto, acha-se neste momento parte da risada. Imaginemos o que seria de nós se tivéssemos como país uma CNE profissionalizada, profissional.
A DW África tentou sem sucesso ouvir a Frelimo sobre este caso. O Instituto Nacional de Estatística distanciou-se dos resultados do censo eleitoral da província sulista de Gaza, que tem 300 mil eleitores a mais do que os do censo de 2017. Rumo da Silva, DW, Maputo.
E de Moçambique vamos para Angola, onde a estrela do futebol angolano Fabrice Mayeko, que é mais conhecido por Aqua, não consegue pagar os cerca de 260 mil dólares que deve à Federação Internacional do Futebol FIFA. O caso do autor do golo que qualificou a seleção angolana no Mundial da Alemanha de 2016 está a gerar polémica na sociedade angolana. As opiniões dividem-se entre os que defendem que o Estado deve ajudar a pagar a dívida e os que são contra. Manuel Luamba.
A dívida não é nova, mas a polêmica é. O caso remonta a mais de 10 anos, quando a FIFA aplicou uma multa a Fabrice Mayeko Aqua, no valor de 260 mil dólares, que deveriam ser pagos ao Qatar Sport Club, o seu antigo clube, na sequência da ausência do jogador, fora do prazo estipulado por lei, para representar a seleção angolana de futebol. Mais de uma década depois, quase se pensava que o caso estava resolvido, a história voltou a dar que falar em Angola. Tudo começou com uma peça de rádio Despertar, depois de uma conversa do jornalista Gonçalves Vieira com Aqua no funeral de João dos Santos de Almeida Chinho, ex-jogador da Seleção Nacional de Angola, que foi assassinado a 8 de julho, em Luanda, em plena luz do dia, a bordo da sua viatura.
Hoje o meu propósito não era apenas ouvir o Aqua em relação à sua reação sobre a morte do Chinho, mas também olhar para esses contornos sobre o seu processo. E a primeira pergunta que coloquei foi: há informações que circulam de que o seu caso com a FIFA ficou resolvido, confirma, está preparado para voltar à atividade desportiva, particularmente ao futebol? E o Aqua começou a responder dizendo categoricamente que não.
O não pagamento da dívida foi retomado por vários órgãos de informação locais, mas foi no espaço desportivo Prolongamento da TV Zimbo que o tema ganhou maior dimensão, com o goleador dos Palancas Negras a chorar ao abordar a questão. Rapidamente, a polêmica tomou conta de bares, táxis e redes sociais com mensagens de apoio à Guá, mas também se ouvem críticas. Há quem pergunte onde está o dinheiro que o antigo craque angolano ganhou na Assembleia Nacional, referindo-se aos 5 anos em que a Guá esteve no Parlamento, quem deve pagar a dívida do ex-camisola desde a seleção de Angola. Elide Manuel, jornalista e analista angolano, aponta responsabilidades aos jogadores.
Eu julgo que o Estado não tem que assumir nenhuma responsabilidade. Tudo aponta que houve culpa por parte do próprio atleta. Ele não terá cumprido com aquilo que havia sido estipulado. E, portanto, neste caso, não é o Estado que tem que assumir essas responsabilidades. Ele próprio é que tem, havia que sabia que estava um regulamento da própria equipa de futebol que ele não cumpriu.
Elide Manuel deixa ainda uma questão: por que esteve a Guá calado tanto tempo?
Eu acho também estranho que só depois de vários anos é que ele vem, portanto, às televisões e às rádios carpir essa questão. Enquanto ele esteve no centro do poder, foi um deputado, ele deveria ter levantado estas questões em fóruns próprios, mas ele evitou, porque certamente ele não quis colidir com o sistema, já que ele foi um dos elementos, como na qualidade de deputado, portanto, serviu o próprio sistema.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
A Guarda Revolucionária do Irão anunciou hoje ter apreendido um petroleiro no Golfo Persa. Segundo um comunicado, trata-se de um barco envolvido em contrabando de petróleo. Dados apontam para um petroleiro dos Emirados Árabes Unidos que deixou de emitir sinais de localização há vários dias. As tensões entre o Irão e os Estados Unidos da América agravaram-se nas últimas semanas. Washington acusa Teherão de estar por trás de vários ataques a navios no Golfo Persa, o que o Irão nega. Os Estados Unidos da América excluíram definitivamente a Turquia do programa de aviões de combate do tipo F-35. A Casa Branca justificou a exclusão com a decisão de Ankara de adquirir o sistema de defesa antimíssil russo S-400. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia criticou a decisão americana como injusta, afirmando que é contrária aos preceitos da Aliança de Defesa Ocidental NATO, da qual Ankara é membro. O ministro das Finanças dos países industrializados do G7 acordaram em desenvolver um quadro regulamentar global para a tributação das grandes empresas digitais até 2020. Recentemente, a França introduziu um imposto digital a nível nacional. Os Estados Unidos anunciaram que estão a considerar medidas retaliatórias como direitos aduaneiros, uma vez que muitas das empresas que serão afetadas pelo imposto estão sediadas naquele país. Pelo menos 11 pessoas morreram hoje e 83 ficaram feridas no ataque talibã na província de Kandahar, no sul do Afeganistão. Segundo as autoridades, a explosão com um veículo armadilhado seguiu-se um tiroteio contra uma esquadra da polícia. Entre os mortos e feridos estavam numerosos civis.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntámos aos nossos ouvintes e utentes sobre a situação da saúde nos seus países. Maria João, chegaram-nos mais mensagens?
Chegaram muitos comentários. Por exemplo, António Tavares considera que é muito cedo para avaliar a Guiné-Bissau, seja de que forma for. Todos vivenciaram uma instabilidade estruturada, em certa parte por cumplicidades das representações internacionais, mas sobretudo pelos vícios instalados, diz este ouvinte. Sejamos prudentes, equilibrados e concisos, há que mudar a maneira de pensar. De Moçambique chega também uma outra mensagem. O meu país anda com febres graves, uma malária severa que trouxe grande retrocesso no desenvolvimento. Khalido Schuster Mango, que nos escreve do estado da Bahia, no Brasil, fala sobre a Guiné-Bissau e diz que o país tem muito para melhorar na saúde. Há escassez de quase tudo na saúde guineense, desde os recursos, a infraestrutura de boa qualidade, especialistas, entre outros, visto que entre os profissionais quase todos são clínicos gerais e poucos especialistas. Nongué Macombe, de Moçambique, diz que o primeiro desafio é julgar todos os envolvidos na contração das dívidas ocultas e o segundo é o combate à corrupção no governo. Também em Moçambique, um ouvinte escreve-nos para dizer que a saúde está muito mal, mau atendimento e maus tratos aos doentes, corrupção e falta de medicamentos e investimentos em equipamento e pessoal competente. Algumas mulheres grávidas morrem por falta de uma ambulância para levar as parturientes para um hospital de referência para uma cesariana. Avestino Augusto Fundai, de Catandica, Moçambique, escreve: em termos da expansão dos hospitais a nível nacional, penso que estamos num bom ritmo. O desafio que existe é de combater a corrupção no seio de alguns profissionais de saúde e acabar com o roubo de medicamentos nos hospitais. Foram algumas das muitas mensagens que nos chegaram hoje, Cristina.
Obrigada, Maria João, e os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Ao microfone para si estiveram Maria João Pinto e Cristina Gripal. Voltaremos amanhã com mais informação. Boa noite e até amanhã.